Agora, para os senhores deputados e senhoras deputadas presentes ou a acompanhar-nos por via digital, dou nota de que vamos passar ao ponto 5, a audição dos peticionários da petição número 130 desta legislatura e desta sessão legislativa, a segunda, pela revisão das orientações da DGS para o ano letivo 2020-2021. Numa carta que é subscrita também pelo movimento Assim Não É Escola. Eu pedia só para saber se a representante desta petição, Dona Maria de Sales, parente de Silva de Sousa, ou professora, naturalmente, se está em linha ou online, como soube dizer-se, já a temos à vista, naturalmente. Vou só lembrar as regras em termos de uso de tempo, portanto, isso será em breve. Cabe à entidade promotora desta petição a intervenção inicial com 10 minutos. Depois, todos os grupos parlamentares ou deputado único têm direito a 3 minutos, fechando esta audição. A representante da entidade que promoveu a petição, com mais 10 minutos no encerramento, totalizando cerca de 44 minutos no total. Portanto, eu a partir deste momento dou a palavra, quando entender usá-la, lembrando que tem 10 minutos para explanar então as razões da petição. A partir deste momento, quando entender, só queria, entre nós, porque desapareceu a imagem e está outra vez. Seja bem-vinda então à 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Pode usar a palavra? Penso que há um problema com o áudio. É verificar se o micro do computador está desligado.
Pronto, esse acho que
Estamos a ouvir, intercortado, mas estamos a ouvir. Vamos tentar aperfeiçoar a qualidade do som. A partir deste momento, então, tenho a palavra representante da petição número 130. Tenha a bondade.
vou começar então. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Eu tenho aqui o representante deste projeto, mas ele está apresentado. Estou a tentar ter muito leitura, mas tenho aqui este. Mais um estudo, é muito bom sentir na parte de facto de estados de estreito, por isso que queremos a vossa estarem aí. Neste problema, que é um problema.
Peço-lhe desculpa porque, em termos de áudio, não estamos a ouvir em perfeitas condições, de maneira que queremos ouvi-la com toda a atenção, naturalmente, e os bons motivos que, naturalmente, terá para evocar aqui em comissão. Vamos só tentar regular, pedindo ajuda técnica para aperfeiçoar a qualidade de áudio, está bem? E, entretanto, eu, relativamente ao tempo, faço a paragem do tempo, que tem direito também para não a prejudicar.
Agradeço. Não sei o que é que se poderá passar.
Não sabemos se é na origem, se é aqui no destinatário. Mas eu penso que agora que estávamos a ouvir ligeiramente melhor.
Então, vou continuar.
Exatamente, pode continuar. Neste momento temos
Então,
condições.
aquilo que nós queremos aqui hoje expor, e que vocês escutassem, era a voz das crianças, que são quem menos recebe o ouvido, não é? E a verdade é que no âmbito desta pandemia, que surpreendeu todo o mundo, com a sua implacabilidade, tiveram que ser tomadas decisões
Vamos, ia pedir então um compasso de espera para ver se temos ajuda técnica. Não sabemos se é na origem, se é aqui na recepção do áudio. Já tivemos o mesmo problema com a audição anterior, mas que foi regularizada.
Eu, entretanto, não sei se é normal não estar a ver ninguém.
Pelo menos a mim, neste momento que estou a utilizar o microfone, deve estar a ouvir. É verdade?
Virou isso, não consigo ver.
Portanto, ao ouvir, eu estou em linha. Naturalmente, quando qualquer senhor deputado quiser intervir, e estou-lhe a dar nota também em jeito de esclarecimento, usará o microfone e ficará online, chamemos-lhe assim, estando em condições de poder ouvir e ser ouvido também. Nós estávamos a aguardar um pouco só uma ajuda técnica para ouvirmos em perfeitas condições, porque tem todo esse direito. E estávamos com dificuldade, eu senti que havia dificuldade em perceber exatamente os motivos que justamente estava a apresentar. Se nos permitir então um minuto para ver se conseguimos retificar esta situação, nós agradecemos, está bem?
Claro.
Entretanto, se entender, querer mais algum esclarecimento, também vamos ouvindo e testando o próprio sistema.
Pois, eu tinha aqui o meu texto preparado para ir dizendo. Eu não sei
se a aproximação do computador não terá melhor efeito para ampliar a aproximação.
Quer que eu aproxime?
Sim, sim. Pode ser uma questão de proximidade, de captação do som.
É estranho. A internet aqui é boa. Não vim para um sítio com boa internet.
Agora, neste momento, estamos a ouvir perfeitamente. Mas então, depois há uma altura em que se perde um pouco a percepção do que está a dizer e nós não queríamos que isso acontecesse.
Há bocadinho o Sr. Presidente disse que eu era professora.
Eu ia perguntar, está-nos a ver, naturalmente.
Não estou a ver ninguém, vejo só.
Então eu pedi-lhe, está-nos a ouvir, foi a dificuldade que tivemos no anterior, mas ao contrário. Não estávamos a ouvir a pessoa que estava a intervir. Eu pedi-lhe só para ver junto do computador a questão do vídeo, se está ligada também. Deve estar, porque nós estamos a captar a imagem de... Estamos a captar a sua imagem. Naturalmente pode ter a ver com a questão do som também.
Pois, eu não consigo ver ninguém.
Nós estamos a conseguir vê-la perfeitamente e isso penso que deve ser extensivo também aos senhores deputados e senhoras deputadas que nos estão a acompanhar por via digital. Como sabe, esta sessão realiza-se com os representantes dos grupos parlamentares, a maioria dos deputados, que são 25, aqueles que compõem a comissão, estão nos seus gabinetes, naturalmente, a acompanhar esta nossa missão. Vamos ver então, porque temos já o técnico entre nós, se conseguimos aperfeiçoar as condições de sonoras desta audição.
Ok.
Já no, e ainda não nos consegue ver também?
Não.
Não está a ver, só ouve então, não é?
Só isso.
Exatamente. É uma ajuda para o técnico que já está entre nós.
Eu tenho aqui a dizer que o apresentador bloqueou o destaque do vídeo em alguém. Ajuda?
Esta não ouvi.
Tenho aqui um alerta que me diz que nesta sessão que houve um apresentador que bloqueou o destaque do vídeo em alguém. Não sei se terá a ver com esta questão do vídeo ou não.
Peço-lhe desculpa por este hiato na comunicação, mas as tecnologias têm sempre algumas partidas de forma inesperada para nos colocar.
É verdade.
É, vamos ouvir então.
Ah, já me estou a ver.
Já me está a ver.
Agora
estou. Nós também nos estão aqui a ver, porque está a imagem que está a ser captada a áudio pela RTV.
Agora já não.
Agora devolvemos a imagem à precedência e temos representantes dos peticionários aqui entre nós já, por via digital. Vamos ver se nas melhores condições.
Ok. Agora já não o vejo.
Nós estamos a ouvi-la. Neste momento penso que melhor, muito melhor do que quando interrompemos a sessão. Eu não sei, vamos testar para continuar pedindo desculpa por esta situação que é sempre, que é sempre provocatória para a eficácia da gestão da reunião. Eu devolvi-lhe a palavra e parei o tempo quando estava a iniciar a sua intervenção. Tem 9 minutos ainda para concluir, então eu dava-lhe a palavra. Se houver necessidade absoluta de interromper, vou-lhe pedir perdão antecipado e interromperei se não estivermos nas melhores condições. Mas agora tenho a palavra então, está bem?
Ok. Então, Esta pandemia obrigou a tomada de um conjunto de decisões, de medidas, entre as quais, naturalmente, as aplicáveis às escolas e às crianças. E depois de um período de confinamento em casa, que foi muito complicado para toda a gente, tiveram de regressar a uma escola que deixou de ser a escola às quais estavam habituados. E daí ter surgido este movimento, o movimento Assim Não É Escola. É um movimento que foi formado em agosto de 2020 pelo conjunto de pais, pediatras, psicólogos e outros cidadãos que estão em desacordo com as medidas que foram recomendadas pela Direção-Geral de Saúde para o regresso precisamente à escola. Portanto, o grande objetivo deste movimento é a revisão dessas diretrizes, não é? Porque pensar na segurança física quando falamos de crianças e adolescentes não é suficiente. Nós temos que falar nessa saúde em diversas vertentes: saúde emocional, de relação social, cognitiva, espiritual, enfim, é toda uma vertente, há todo um conjunto de vertentes que têm que ser tidos tomados em consideração. E a verdade é que é nosso entendimento que a infância não se repete e que muitas dessas medidas comprometem gravemente a saúde mental das crianças e o seu potencial de bom desenvolvimento. E esse bom desenvolvimento depende necessariamente do afeto, da segurança emocional e da socialização com os pais, que são fatores fundamentais para que esse processo de desenvolvimento possa ser feito de forma harmoniosa e completa. Então, este movimento visa dar voz a estas preocupações das crianças, dos pais e de toda a gente. Então fizemos esta petição, temos enviado cartas, elaboramos um documento que fala da margem de autonomia das escolas no sentido dessas medidas. Portanto, temos aqui a trabalhar e temos inclusivamente um estudo, um inquérito que está neste momento a circular para todos os pais, que visa avaliar do impacto que estas medidas de regresso às escolas estão a ter. E já temos alguns resultados. Vou citar poucos, mas temos 47% das crianças está muito desconfortável com a redução dos intervalos, 57% das crianças está muito desconfortável com o distanciamento social, 59% das crianças está muito desconfortável por não poder levar brinquedos ou usar bolas ou brincar de forma conveniente, 57% a questão de não poder levar objetos de casa e por aí fora. E então fizemos esta petição, que já conta atualmente com mais de 7 mil assinaturas, porque nós temos que nos juntar no sentido de rever estas medidas que têm um impacto direto na infância. O regresso à escola implicou então uma resposta do parte do Estado no sentido de pandemia. E essa resposta da parte da Direção-Geral de Saúde veio do documento, que são as orientações da DGS para o ano letivo 2020-2021, e que são orientações que não foram tomadas nem no âmbito da declaração do estado de emergência, nem no âmbito da declaração de calamidade. Portanto, é um documento que se insere de uma forma normal no âmbito do nosso ordenamento jurídico. E por esse motivo são medidas que têm necessariamente de respeitar aqueles que são os direitos das crianças e aos quais Portugal tem de respeitar no âmbito dos documentos internacionais que subscreveu, designadamente a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Declaração Universal sobre os Direitos da Criança. E a verdade é que essas próprias orientações, não obstante se referirem várias medidas como o distanciamento físico e a redução dos intervalos e tudo mais, fazem uma forte ressalva a que, tudo bem, é preciso cumprir com isto, mas é preciso garantir que estes direitos da criança são respeitados. No entanto, aquilo que nós acreditamos é que, no âmbito de todo o alarmismo que tem sido feito, e nós não queremos desvalorizar o impacto da pandemia, não é nada disso, sentimos é que, por força deste alarmismo, do medo em que estamos a viver, estamos, de certa forma, a ficar um pouco cegos para o impacto que estas medidas estão a ter nas crianças e estamos a colocar pratos na balança, que são as medidas para as escolas para evitar a propagação. E, neste momento, e o desequilíbrio que há entre os direitos das crianças, que têm de ser assegurados o seu interesse superior, e as medidas de contenção da pandemia. E, portanto, a própria Direção-Geral de Saúde ressalva isso, mas o que nós acreditamos que, pelo medo, pelo alarmismo social que está presente na nossa sociedade, elas não estão a ser tidas em consideração. E a verdade é que muitas vezes nós agimos com base na nossa visão de adultos, e esquecemos de olhar através dos olhos da criança. E isto não é mau, nós não quer dizer com isto que nós não queiramos o melhor para as crianças. Nós muitas vezes não colocamos a criança no centro, mas sim a nossa visão, porque é esse o nosso referencial. E a verdade é que estas medidas têm criado situações insustentáveis nas escolas, e que comprometem os seus direitos básicos. E nós falamos de medidas aqui, e isto foram, a petição foi apresentada numa altura de regresso à escola, com situações que entretanto se foram alterando, mas nós temos aqui situações de bebés que têm que ser deixados nas escolas sem qualquer período de adaptação e com a referência do pai à sua volta. Temos as creches de infância que retiraram a cesta a crianças de 3 e 4 anos porque não tinham condições físicas para garantir o distanciamento. Temos crianças a ter que brincar em espaços delimitados por linhas traçadas no chão, como se de boxes tratassem, onde não podem comunicar, não podem sair, não podem pisar essa linha. Temos adolescentes e crianças que estão um dia inteiro na sala porque não podem sair, porque os intervalos e as refeições são passadas na sala com termos cronometrados. Temos crianças a utilizar máscara o dia inteiro com impactos diretos e há estudos que têm saído sobre o impacto que isto tem nas crianças. Temos professores que viram os alunos todos para o lado da parede para que não haja perigo de contaminação. Temos professores que não se aproximam dos alunos com perigo de contaminação. Portanto, situações gravíssimas que estão a haver nas escolas por todo o país e que nós vamos sabendo através deste movimento. E a verdade é que nós temos psicólogos dentro do nosso movimento e sabido que as consultas de psicologia e psiquiatria têm aumentado drasticamente por conta de níveis de ansiedade e de stress tóxico sentido nas crianças que estão a ter um impacto direto no seu bem-estar e na sua saúde mental. Por isso, a verdade é que as crianças são o futuro da humanidade, as crianças estão neste momento a construir o homem que elas vão ser amanhã e essa construção é feita com base nas impressões e nas experiências que elas têm do seu ambiente. E por isso as crianças e adolescentes veem e absorvem muito além de uma máscara ou de uma linha que delimita o chão, ou do espaço onde se podem mover, ou do intervalo que deixou de existir como espaço de movimento e de relação, ou da ausência dos pais quando mais precisam. Aquilo que as crianças absorvem, porque elas não têm a nossa capacidade de compreensão do que está a acontecer, aquilo que elas absorvem subtilmente e encarnam no seu cérebro ainda em desenvolvimento e no seu subconsciente, é que as relações não são seguras, é que não é igualmente seguro seguir os nossos impulsos vitais, as nossas necessidades, a nossa verdade, aquilo que se passa dentro de nós, não é seguro seguir isso, é seguro seguir sim aquilo que alguém nos diz que nós temos de fazer com base no medo, que não é seguro brincar, que não é seguro saltar, que não é seguro nos relacionarmos, que a imobilização é o certo e que os pais as abandonaram quando elas mais precisavam. Elas não têm a nossa capacidade de compreensão, elas não conseguem ver aquilo que nós vemos. A perspectiva delas é esta, elas não têm a nossa capacidade de compreensão. E se para nós isto é tudo muito óbvio e faz sentido para nós, a verdade é que as crianças, do ponto de vista biológico, cerebral e cognitivo, elas não estão preparadas para encarar e para absorver as coisas da mesma forma que nós. E se para nós, daqui a 5 anos, nós vamos olhar para trás, esperemos nós, e vamos ver aí, aquilo foi complicado, as crianças vão levar isto para o resto das vidas delas, na forma de crenças, de padrões de comportamentos, de incapacidades de relação, de incapacidades de realização, vai ter um impacto gigante. E por isso é que nós falamos tantas vezes que o custo emocional das medidas que nós estamos agora a ter vai ser muito maior no futuro, a longo prazo, porque nós vamos ter aqui, fala-se, a Ordem dos Psicólogos lançou uma carta sobre isto, um alerta, no sentido de que vai vir uma nova pandemia, que é a pandemia da saúde mental, por conta destas situações. As crianças vão ficar doentes, e nós estamos a falar aqui da nível de mentalidade, de mentalmente falamos, portanto, um dia inteiro sem poder tocar nos colegas, sem poder brincar livremente, um bebê que não tem colo e abraço dos cuidadores, que não pode ver o rosto dos cuidadores, num espaço onde os pais são estranhos e até são vistos como perigosos, um adolescente que é privado dos intervalos, na adolescência, onde a socialização é um pilar fundamental, portanto, isto nós estamos aqui a falar de um problema de saúde pública grave, futuro, que é a saúde mental das crianças. As crianças, por outro lado, não podem continuar a ser sujeitas a medidas radicais e nós temos documentos, por exemplo, a Comissão Nacional de Saúde Materna da Criança e do Adolescente, que é precisamente um órgão de consulta da própria Direção-Geral de Saúde, exarou um documento, emitiu um documento onde diz que estas medidas estão a ser extremamente radicais, sendo certo aquilo que também já sabemos atualmente sobre a pandemia. As crianças também têm uma taxa de infecção muito mais baixa que os adultos. Não são as crianças que são o primeiro foco de infecção, por exemplo, dentro de uma residência. Nunca são as crianças o primeiro infectado quando leva-se o Covid para uma determinada família. E elas normalmente são assintomáticas e há vários estudos que têm falado desta questão e a verdade é que passada a fase inicial em que desconhecimento e ignorância podem ter justificado a adoção de medidas exageradas, neste caso as medidas inerentes ao confinamento, hoje já não se compreendem atitudes radicais no tratamento das crianças. É o que diz Gonçalo Cordeiro Ferreira, presidente dessa comissão, desse órgão consultivo. E, portanto, temos de ter bom senso e o que nós precisamos demonstrar nesse documento é que muitas das medidas excessivas fazem pior à saúde mental e física das crianças do que o próprio risco de infecção. Eu não sei se ainda tenho mais tempo ou não.
Estava, portanto, em cima do tempo regulamentar. Portanto, nós estávamos a condescender um pouco mais devido às interrupções. Naturalmente, okay. Até ao... se concluir nestes próximos segundos, tenha a bondade, ainda pode completar o raciocínio.
Aquilo que nós mais queremos então é apelar a todas as pessoas. Eu tenho a certeza que há pessoas que são pais e que têm crianças, e todos nós temos uma sensibilidade especial para este setor da sociedade que representa um terço da nossa população. Nós temos que nos unir, nós temos que ouvir especialistas nesta matéria, e nós temos que rever as medidas que têm sido aplicadas às escolas. E o Estado tem um papel determinante neste sentido, e o Estado reconhece e sabe o interesse superior que está aqui em causa das crianças, a sua especial vulnerabilidade e as suas especiais necessidades. Portanto, é papel de todos nós e de todos os partidos e de toda a gente chamar a atenção da sociedade para aquilo que está a acontecer agora aqui. E pronto, eu acho
muito
que...
Muito bem. Muito obrigado pela compreensão também e pelo poder de síntese. Eu dava só uma explicação relativamente à visualização de imagens. Em Skype aparece a imagem do interventor, como apareceu a imagem da representante dos peticionários, agora está a aparecer a minha. Quem está a entender é a imagem que aparece. É só uma explicação técnica que também me trouxeram e que eu agradeço. E eu passava de imediato, então, à intervenção dos grupos parlamentares e à intervenção do grupo parlamentar do Partido Socialista, que penso que será na voz da senhora deputada Maria Joaquina Matos. É assim? Tenho abandado, lembrava só e apenas dos 3 minutos.
Sim,
que constituem o tempo de grelha para usar. Tenha a bondade, a partir do momento que quiser, pode intervir. Sim.
Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados, os presentes e os que estão, portanto, a assistir online. Uma saudação e o desejo de um bom ano 2021. E também saúdo a senhora representante, portanto, deste conjunto de peticionários, responsável por esta petição, e manifestar-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a nossa compreensão face às preocupações aqui manifestadas relativamente ao arranque do ano letivo 2020-2021. Foi, de facto, um arranque, foi um tempo de alguma dificuldade, de muita dificuldade, portanto, face à insegurança provocada pelo Covid e à necessidade de mantermos nas escolas um ambiente propício às aprendizagens para todos. E quero aqui referir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilhou também dessas grandes preocupações e revê-se no conjunto de orientações que foram emanadas pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, portanto, a Direção-Geral de Educação, em colaboração estreita com a Direção-Geral de Saúde, em que foram definidos os campos de atuação, portanto, para uma boa gestão das escolas, garantindo como prioridade e como valor máximo a cautelar a questão de se poder ter um ano de aprendizagens presenciais, portanto, do ensino de ser presencial. Foram definidas as medidas gerais, em que eu destaco o plano de contingência que cada agrupamento escolar fez relativamente aos seus espaços, aos seus meios, às suas condições. Um trabalho, um conjunto de medidas relativa à organização dos espaços e da organização pedagógica no que diz respeito à educação pré-escolar, a organização das escolas para o ensino básico e secundário, um código de conduta relativamente aos procedimentos a assumir perante casos suspeitos, mas um conjunto vasto, portanto, de medidas de orientação para as escolas e, como nota final nestas orientações e referente também como resposta aos tempos de incerteza que se viviam na altura, a implementação destas medidas de prevenção e de combate ficam sujeitas às alterações decorrentes da evolução da pandemia. Eu penso que, decorrido estes meses, portanto, todos nós temos um reconhecimento generalizado de que, de facto, no primeiro período escolar, as atividades letivas aconteceram com alguma normalidade. Houve casos isolados, aqui e além, houve turmas em isolamento, mas, no geral, alcançou-se o objetivo de controlar, de combater a pandemia, porque a pandemia, portanto, afeta-nos a todos, e garantindo as condições pedagógicas para as aprendizagens dos alunos. E isso conseguiu-se com o envolvimento de todos os elementos da comunidade, com as orientações da DGEST, da Direção-Geral de Educação e da Direção-Geral de Saúde, dos órgãos, portanto, de gestão das escolas, dos professores, dos funcionários, dos alunos, das autarquias locais. Foi este consenso nacional que permitiu que, de facto, conseguíssemos ter um primeiro período escolar, apesar de tudo, com tranquilidade e presencial, que neste tempo de absoluta exceção e de perigo que estamos a viver relativamente, portanto, à questão de saúde, que vivemos por esse mundo fora, portanto, acautelando o superior interesse das crianças, que é esse também o cuidado do Ministério da Educação e da Direção-Geral de Saúde e de toda a equipa, portanto, no terreno, relativamente, portanto, a esta grande resposta pública de educação, portanto, penso que se conseguiu alcançar, apesar de tudo, normalidade para as famílias e para as nossas crianças. O segundo período será ainda de contingências, mas há neste momento também mais confiança relativamente à questão da possibilidade da vacinação. Portanto, é essa confiança que nos vai ajudar também a ultrapassarmos e a termos todos, portanto, a certeza que vamos ultrapassar esta situação. Eu, em relação à senhora peticionária, portanto, eu penso que em relação às medidas, às dúvidas que ela aqui questou, penso que muitas delas estarão refletidas e que estão acauteladas, portanto, nas orientações superiores do Ministério da Educação e da Direção-Geral de Saúde, que é um parceiro indispensável, portanto, de colaboração na organização deste ano escolar, deste ano letivo, em tamanha incerteza e em tamanha dificuldade.
Muito obrigado. É compreensão para o uso do tempo, para não prejudicarmos o ritmo das intervenções, e passava de imediato a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada Cláudia André. A partir do momento que entender, pode começar a intervir. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento, senhor Presidente, os senhores deputados e a senhora peticionária Maria de Sousa. O PSD compreende os argumentos aqui expostos e queremos que, tal como disse, existe matéria que poderá ser passível de análise e de reconsideração. No entanto, e também há que assumir que esta matéria é uma matéria da esfera da competência do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, é a DGS que avalia o risco e recomenda, aliás, foi daí que saíram as recomendações que existem nas escolas que estas estão a aplicar. E, efetivamente, julgo que seria pertinente e muito útil que o Ministério da Saúde e os seus responsáveis, assim como a da Educação, ouvissem os argumentos dos peticionários e analisassem e equacionassem todas as questões aqui expostas. Nós ficámos sensibilizados, há algumas questões e alguns exemplos que aqui foram explanados que eu acredito que sejam até mais de aplicação das escolas e que estas é que estejam a avançar um pouco mais além do exigido, mas de qualquer das formas a gestão das escolas e a gestão destas orientações é efetivamente um trabalho que diz respeito ao Ministério da Educação e à aplicação das normas do Ministério da Saúde. Daí, de qualquer das formas, é evidente que compreendemos estes argumentos, não esquecendo que também acreditamos que as normas que existem estão também baseadas em pareceres técnicos, em avaliações técnicas, e esta é aquilo que acredito que o Ministério da Educação tenha explanado e tenha dado para também que os encarregados de educação que não acompanham estas visões que aqui foram postas em aberto, que não as acompanham, e no fundo o objetivo terá sido dar alguma confiança aos pais para que os seus educandos regressassem à escola. De qualquer das formas, parece-me tema passível de ser discutido, mas realmente dentro da tutela. A minha pergunta que deixo aos peticionários é se, por isso mesmo, se já, ou seja, se tentaram ou se já conseguiram apresentar os seus argumentos ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde, que julgo que, acredito, poderem ter, eventualmente, surtir mais efeito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Passamos de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e à senhora deputada Joana Mortágua, vice-presidente da mesa também. Tenha a bondade. 3 minutos.
Muito obrigada. Senhor Presidente, eu queria saudar a peticionária, neste caso, mas todos os peticionários, e no fundo acompanhar estas preocupações que são aquelas que o Bloco de Esquerda tem colocado desde o início do ano letivo. Nós tivemos aqui, ainda no final do terceiro período, um debate na Assembleia da República, precisamente sobre que condições é que as escolas teriam de ter para retomar o ano em segurança, porque temos a consciência de que, por todas as razões que foram aqui apontadas, uma infância perdida não é recuperada, há patamares de desenvolvimento pessoal, humano, que não são recuperados quando são perdidos nestas idades, e há questões sanitárias que têm que ser colocadas na balança relativamente a esses critérios de desenvolvimento pessoal, emocional e até intelectual, que não permitem que sejam aplicadas às crianças as mesmas regras que são aplicadas aos adultos. Quer dizer, uma criança não aprende a falar se um professor estiver com máscara, não aprende a falar se ela própria estiver com máscara e não conseguir perceber como é que se formam os sons, provavelmente não aprende a escrever corretamente, para além das questões de desenvolvimento interpessoal e todos os casos que aqui foram relatados. Já depois, no início do ano, nós alertámos o Ministério da Educação que era preciso regras muito claras, porque sem condições para assegurar a segurança dos alunos e das famílias por outros meios, as escolas estavam a recorrer, por seu livre-arbítrio, a métodos como estes que foram aqui relatados, que eram deixar as crianças sair durante o intervalo, ter quadrados desenhados no chão no recreio para as crianças não poderem comunicar umas com as outras. Eu já contei aqui várias vezes até o relato de um miúdo de 12 anos que é filho de uma amiga minha e que estava tristíssimo porque tem a namorada numa outra turma e por isso simplesmente deixou de ver a namorada na escola. O que nós pensamos que é um fediver, na verdade é um trauma emocional para aqueles miúdos deixarem de contactar com os amigos e com as namoradas nestas alturas. Portanto, nós vamos continuar a alertar o Governo para isto. Temos feito projetos em torno não destas direções, porque têm que ser orientações específicas do Ministério e da DGS para a escola, que têm de existir e casos de abusos têm de ser denunciados. Temos feito projetos em torno daquelas condições que nós achamos que, se existirem, as escolas recorrerão menos a estes expedientes. Condições para diminuir o número de alunos por turma, condições para ter mais funcionários para desinfetar as escolas, condições para garantir outro tipo de medidas, transparência sobre os números, criar uma rede de informação que seja segura e que as escolas tenham acesso, e portanto achamos que é por aí a saída enquanto o problema não estiver resolvido.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua, pela eficácia na gestão de tempo também. E agora passava a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Ana Mesquita. A partir deste momento, tenha a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a Sra. Peticionária, que aqui apresentou e bem uma série de questões que continham o texto que foi apresentado à Assembleia da República e que, de facto, evidencia uma série de situações às quais nós temos de ser sensíveis, porque elas são efetivamente preocupantes. E estamos a falar do futuro, de facto, e daquilo que é a marca do momento que atravessamos nesta altura na vida de toda uma geração e, portanto, como é evidente, são matérias sensíveis e nós acompanhamos estas preocupações que aqui são expressas. O PCP, valorizando o ensino presencial e muito, até tendo em conta esta lógica de ser necessário nós estarmos todos uns com os outros e de convivermos e de evoluirmos todos juntos na escola, e isso para nós ser muito importante, considera também que deve competir às autoridades de saúde definir, com base em critérios científicos, aquilo que nesta situação deve ser aplicado. E quando nós dizemos isto em relação à Covid-19, mas também em relação a uma série de outras matérias que não podem ser descuradas, desde a saúde mental até outro tipo de situações que compreendem a sociabilização dos alunos e tudo mais. E, portanto, parece-nos que estas matérias são importantes e uma das situações que nos parece que aqui aconteceu foi uma falta por parte do Ministério da Educação ao nível de uma auscultação muito mais ampla da comunidade educativa e no envolvimento de uma série de intervenientes em relação às soluções que deveriam ser encontradas e que deveriam ser bem implementadas nas escolas. E isto poderia dar resposta a uma série de situações que aqui estão relatadas na petição, poderia contribuir para que fossem promovidas as adaptações necessárias de um cenário que ainda era relativamente pouco definido e que naturalmente também tinha os seus desafios próprios, mas a verdade é que houve uma grande falta de diálogo por parte do Ministério da Educação para fazer esse caminho e parece-nos que poderia ter sido outra atitude. E em relação a isto nós também dizemos e valorizamos o seguinte: parece-nos que seria fundamental que houvesse uma série de medidas que permitissem muitas destas questões sem grande problema. E já foi aqui dito, a questão do reforço dos trabalhadores, a questão das medidas de redução do número de alunos por turma, uma forma mais lógica de estruturamento do funcionamento das escolas depende necessariamente de termos mais meios, portanto mais professores, mais educadores, mais funcionários e, portanto, tudo isto era absolutamente necessário para as coisas correrem melhor. Deveria ter sido assim e deveria ter o governo ido muito mais longe nesta matéria. Parece-nos que efetivamente há aqui uma série de outras matérias que não caberá necessariamente e por força das competências à Assembleia da República resolver porque cabem às autoridades de saúde e ao próprio Ministério de Educação, mas como é evidente o PCP continuará a intervir para que sejam criadas todas as condições, interpelando do Governo pelos modelos estabelecidos para esse efeito, para que haja condições nas escolas, para que todos os alunos tenham melhores condições para lá estar e se sintam lá bem, que isso era o fundamental.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Eu passava de imediato a palavra, porque sei que a temos por via digital também, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Uma renovada saudação, bem-vinda, tem a palavra, lembro-me só os 3 minutos a partir do momento que atender.
Sim, muito obrigada. Começo por cumprimentar a Sra. Maria Pedrosa, funcionária, e todos os funcionários. Então, é suposto.
Nós já há pouco explicámos que portanto, a fórmula que está a ser utilizada só permite ao interventor estar a ser visto cada vez que está a falar e é visto, portanto, pelo auditório. Portanto, nós estávamos era com um problema de sessão que hoje tem acontecido com a senhora deputada. E eu pedia-lhe para, fazendo uso da palavra quando entender, que pudesse iniciar e eu interromperia, peço-lhe desculpa se não estiver eficaz essa comunicação, está bem? Senhora Deputada, tenha a bondade, então.
Muito obrigada. Então, assim sendo, o que gostaria de dizer a propósito desta petição é o seguinte: depois de uma fase inicial, durante o ano letivo anterior, em que menos sobre a pandemia e, portanto, extremas que passaram desde o confinamento a uma progressiva das escolas apenas de secundário, de facto em setembro, com o retomar das aulas, já havia um conhecimento maior sobre as formas de contágio do vírus, sobre as populações mais vulneráveis a esse contágio e sobre quais os vetores desse contágio. E portanto, eu acho que tendo sido muito aquilo que se aprendeu nos últimos meses, é razoável procurar novos pontos de equilíbrio entre proteção e normalidade. E por isso, eu diria que, em linha com aquilo que afirmam os peticionários, que as medidas para a limitação da pandemia têm de ser progressivamente equilibradas com medidas de proteção e promoção dos direitos, quer das crianças ou dos alunos que frequentam as escolas, quer também dos seus cuidadores e professores nas escolas. E por isso nós aqui no CDS defendemos a existência de rastreios, sobretudo nos adultos, para garantir que esses ficam mais seguros e mais preservados, mas acreditamos também que faz sentido uma revisão dos critérios, designadamente no segundo e terceiro período e depois, seguramente, no próximo ano letivo, embora ainda seja um bocadinho distante e difícil de calcular o que é que vai ser a realidade em setembro, mas acreditamos que sim, que é preciso rever esses critérios com o objetivo fundamental de, garantir que se mantêm as aulas presenciais, mas que isso é feito com cada vez maior normalização do convívio entre pares, da prática desportiva, das atividades extracurriculares e da normalização das relações sociais entre as crianças, particularmente nos anos iniciais, seja na creche, seja na educação pré-escolar ou na educação de infância, seja no primeiro ano do primeiro ciclo. São anos fundamentais em que as crianças têm grandes descontinuidades na sua vida e se não for garantido algum tipo de transição mais normalizada, de facto compreendemos, e a Sociedade Portuguesa de Pediatria tem documentos sobre isso no seu site, sobre os reflexos e sobre os impactos na saúde mental, como fonte de ansiedade, como fonte de frustração e de comportamentos desafiantes também para os adultos e que possam depois requerer outro tipo de cuidados mais à frente. Portanto, de um modo geral, compreendemos bem as questões dos peticionários, compreendemos que neste momento elas podem ter uma resposta diferente do que têm tido até aqui e, tal como outros grupos parlamentares já o disseram, manteremos a nossa conversa aberta com o Governo, enquanto Parlamento, para que possam ser revistos quer em sede de tutela da educação, quer em sede de tutela da saúde, as normas com vista a esta maior adequação face ao conhecimento que já temos hoje sobre a pandemia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Ouvimos-la em perfeitas condições, como se deve ter apercebido, não sendo interrompida. E agora, penso que também por via digital vamos ter a participação da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, já tivemos. Bibiana Cunha, do PAN. Sra. Deputada, tenha a bondade, estamos disponíveis para ouvir 3 minutos, recordo só. Quando entender, pode iniciar a intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar a primeira peticionária e felicitar o movimento Assim Não É Escola, precisamente pelos debates que tem trazido a público sobre aqueles que são os procedimentos adotados nas comunidades educativas por via das recomendações do Ministério da Educação, e aproveitando, obviamente, para desejar um bom ano também ao movimento. Eu gostaria de forma muito breve comentar aqueles que são os pontos da petição. Desde logo, o ponto 1, que nos traz precisamente para aqueles que são os desafios que têm sido enfrentados nos contextos educativos, nas comunidades educativas, neste último ano, e sabemos que tem exigido da parte de todos nós, das nossas crianças, dos nossos jovens, das famílias, dos professores, do pessoal não docente, uma grande capacidade de adaptação. E sabemos que as crianças têm uma capacidade plástica muito desenvolvida e que, acima de tudo, nós temos o dever de garantir que esta adaptação seja acompanhada de relações securizantes com as suas principais figuras de referência, sejam eles pais, mães, professores ou quaisquer outros elementos da comunidade educativa. E aqui dizer que, de facto, do conhecimento que temos, tem havido ao longo deste ano letivo algumas adaptações, mas um esforço imenso por parte das comunidades educativas para que funcione tudo da melhor maneira possível. No que diz respeito ao ponto 2 e ao ponto 3, referente ao uso das máscaras, nós gostaríamos de perguntar o seguinte: aquilo que são as recomendações do Ministério, segue a recomendação da Organização Mundial de Saúde? Gostaríamos de saber se têm conhecimento de situações que façam de forma diferente e se podem dar exemplos sobre isso mesmo. No que diz respeito ao ponto 4 da vossa petição, o PAN fez uma proposta neste mesmo sentido, no que dizia respeito ao uso de máscaras transparentes, nomeadamente nas creches, mas gostaria de dar nota que temos também recebido um feedback relativamente positivo daquela que é a capacidade de plasticidade das crianças nestes conceitos. No que diz respeito ao ponto 5, também demos a entrada de um projeto de recomendação que foi discutido e votado na Assembleia da República, que nas creches, jardins de infâncias e primeiro ano do primeiro ciclo, a criança pudesse ser acompanhada por uma figura de referência para garantir as suas condições físicas, mas também emocionais nestas transições. Infelizmente, este projeto foi chumbado com os votos contra do PSD, CDS, Bloco de Esquerda, Chega e a abstenção do PS, e Para concluir, porque de facto no que diz respeito aos outros pontos estamos totalmente de acordo, ponto 6, 7, 8, 9 e 10, de facto temos vindo a defender outros modelos também educativos, menos alunos, mais intervalos, momentos lúdicos mais alargados, independentemente aqui do contexto sanitário que vivemos. E gostaríamos só de perguntar se, face àquela que é a forma como tem funcionado o cumprimento destas regras e a adaptação destas regras nas comunidades educativas, se fariam alguma recomendação adicional àquilo que já é dito na vossa petição. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Viviana Cunha do PAN. Recordo também que a Sra. Deputada Viviana Cunha é relatora desta petição, 130, que estamos a abordar. Eu perguntava se temos, por via digital, alguém para intervir. Então, eu chamava à sala, em audiência, mas por via digital, a representante dos peticionários, Maria Salles, parente de Silva de Sousa, se nos estiver a ouvir. E vamos ver se conseguimos juntar o som à imagem também. Está a nos ouvir? Fazemos um compasso de espera enquanto aguardamos a intervenção para fecho desta audição de representante da petição 130 desta legislatura e sessão legislativa também. Está a nos ouvir, Maria de Sales? Vamos tentar ver se conseguimos, por outra via, chamar a atenção para o tempo de intervenção de conclusão desta petição, que cabe à representante dos peticionários. Está a nos ouvir a representante dos peticionários, Maria Salles?
Estou a ouvir, estão-me a ouvir?
Nós estamos a ouvi-la agora, não a estamos a ver. A ver se é na origem, a questão do vídeo, se estiver, nós estamos a ver, estamos a vê-la lá ao fundo com um conjunto de... Exatamente, estamos a vê-la agora. Quando entender, lembro só que tem 10 minutos para responder às questões que aqui foram colocadas e a partir deste momento eu dou-lhe sem mais demora a palavra. A partir deste momento pode usar a palavra então.
Ok. Antes de mais, obrigada a todos pelas vossas intervenções. E aquilo que eu queria começar por dizer é que o nosso grande objetivo com esta nossa intervenção haja um certo discurso oficial mais forte no sentido de flexibilizar aquelas diretrizes e as orientações da Direção-Geral de Saúde. Porque, como referi há pouco, estas orientações da Direção-Geral de Saúde muitas vezes orientam essas medidas e falam de distanciamento físico, redução de intervalos e tudo mais, mas as próprias medidas falam em direito ao repouso, em direito ao brincar, no desenvolvimento da personalidade, em que é preciso, reconhecem...
Estamos a ouvir perfeitamente, pode continuar.
Ah, pensei que isto tinha ido abaixo, desculpa.
Pode continuar, tenha a bondade, tem 10 minutos, agora okay. 9.
E as próprias orientações fazem todas estas ressalvas, só que por conta desse alarmismo as mesmas não estão a ser tidas em consideração e estamos aqui a falar dos direitos das crianças. Portanto, uma das coisas que nós mais queríamos era que houvesse um discurso oficial no sentido de fazer as pessoas ver de que tudo bem, é preciso aplicar estas medidas, mas que é preciso ter em atenção os direitos das crianças que estão aqui em causa e o impacto que isto vai ter na sua saúde mental agora e no futuro, a longo prazo. Portanto, era esse apoio, era essa voz que nós queríamos e que nós sentimos que o Estado tem a obrigação de tomar e de se fazer ouvir nesse sentido. Sabemos que isto é um período difícil, sabemos que o Estado tem dado o seu melhor para tentar gerir tudo isto e queremos apenas lembrar que as crianças e os jovens fazem parte de uma camada populacional muito vulnerável e que o que está aqui em causa é de facto muito forte. Por outro lado, em relação à aprendizagem, de facto, a aprendizagem em confinamento e no modelo de online não trouxe bons resultados e foi maravilhoso termos voltado à escola, mas a verdade é que a escola, como estamos a ver, é uma escola mais fechada do que nunca. E o clima onde as crianças estão a ser, onde essa aprendizagem está a ser processada, é um clima que não beneficia nem potencia a aprendizagem propriamente dita. Porque, deixa-me só ver que eu já tenho aqui uma psicóloga que faz inclusivamente parte do nosso movimento. Refere inclusivamente aqui, onde é que eu tenho? Peço desculpa. Uma criança para aprender precisa de se sentir segura. E o clima de medo em que vivemos dificulta precisamente essa segurança. E quando essa segurança não existe, passamos a funcionar em modo de alarme. E nesse modo torna-se muito mais difícil refletir e aprender o que quer que seja. Portanto, e se as crianças aprendem essencialmente através do trabalho e da relação, a partir do momento em que estes aspectos essenciais estão cortados e estão bloqueados, então a aprendizagem não se vai fazer da forma como se pretende. E lá está, não se pode valorizar aqui só a transmissão de conhecimento puro e duro e a avaliação desse conhecimento através da repetição daquilo que é ensinado, mas todas as outras vertentes que estão aqui em causa. Por outro lado, é também fundamental escutar todos pessoas especialistas nesta matéria, e é a própria Organização Mundial de Saúde vem dizer. Os especialistas na área de educação da saúde, vêm fazer referência a isto, que vários especialistas na área de educação e da saúde têm alertado de forma insistente que todas as medidas de ambiente escolar, pela forma como estão a ser asseguradas, têm vindo a desencadear entre os estudantes problemas de foro psicológicos com contornos muito graves e de extrema complexidade. Portanto, isto tem sido alertado no âmbito da sociedade civil por diversos setores, pediatras, psicólogos, pedagogos, portanto, toda a gente tem chamado a atenção e toda a gente tem vindo a alertar para isto que está a acontecer. Por outro lado, nós temos um dossiê, nós temos reunido um dossiê com diversos estudos, com diversos artigos, com diversas opiniões que teríamos todo o gosto em partilhar, com toda a comissão. Nós, entretanto, já entramos também em contacto com o Ministério da Educação e tudo mais, estamos neste momento também a aguardar a resposta, mas nós gostávamos muito de que fosse aberto um diálogo. Um diálogo efetivo, onde nós teríamos todo o gosto em participar, se nos fosse permitido, no sentido de podermos partilhar a nossa opinião e a nossa visão de quem está deste lado, é a representação dos pais, e de todas as pessoas que, enfim, têm as crianças nas escolas e que estão a sentir na pele o impacto disto. Portanto, nós gostávamos muito que houvesse essa abertura por parte do Governo e da própria Assembleia da República, que nos representa a todos nesse sentido. Portanto, o nosso grande objetivo é que todos nos juntemos para defender e guardar a infância e que o Estado assuma uma posição no sentido de que, através do impacto que tem todo sobre todos os agentes, e mais especificamente sobre diretores e professores, façam um convite à reavaliação dessas medidas e ao impacto que as mesmas estão a ter junto das crianças. E, portanto, isto naturalmente implicará uma maior flexibilização das próprias orientações da Direção-Geral de Saúde. E, portanto, eu penso que é isto. Não sei se penso que respondi às questões, mas basicamente é isto. Eu gostava de saber se há forma de podermos enviar esse dossiê que nós elaboramos com diversos artigos, alguma forma do enviar ou não, e apelamos que é urgente rever essas medidas. Para cada medida é preciso fazer uma questão, que é qual é o custo emocional desta medida para as crianças. E aquilo que nós queremos transpassar é que é verdade que regressamos à escola, é que bom que as escolas se abriram, mas esta escola não é escola, não é escola no sentido como está a ser conduzido e no sentido das atrocidades a que as crianças têm sido submetidas por força do medo que está a cegar em relação àquilo que está aqui em causa. Muitas medidas são tomadas sobre, enfim, dizendo que é uma medida da Direção-Geral de Saúde, mas nós estamos certos que a Direção-Geral de Saúde, nessas orientações, ressalva estes direitos das crianças, e é isso que o Estado tem de demonstrar. É dever do Estado demonstrar precisamente isso. E pronto, eu penso que. Queria só referir mais uma coisa, não sei se já tinha referido, que as ordens dos psicólogos, as ordens da pediatria também se têm vindo, dos médicos têm vindo a tomar posição nisto, e é certo é que os níveis de ansiedade têm aumentado drasticamente, os níveis de violência, os níveis de stress tóxico, de medo, estão a aumentar. É real. Isto que está a acontecer é real. E nós temos o dever de nos unir para inverter isto antes que seja tarde demais. Não, Sr. Presidente, não.
Entendemos então que concluiu a sua intervenção. Queremos agradecer, naturalmente, estar disponíveis também para receber as indicações ou os elementos que tiver como pertinentes e importantes para conhecimento da Comissão. Nós agradecemos. Eu penso que essa preocupação é extensível também à Comissão de Saúde, porque entronca este assunto com a área da educação, por via das escolas, mas também por via da intervenção direta da Direção-Geral de Saúde e dos Serviços de Saúde, portanto, nesta problemática. Portanto, deixamos aqui o repto de que nos possam ser remetidos para nós, junto dos senhores deputados e deputadas, fazermos a distribuição dos elementos que entenderem pertinentes virem ao conhecimento da Comissão. E eu aproveitava para dizer também que da Comissão de Saúde, que tem interesses diretos também na discussão desta matéria. Agradecer, obviamente, o exercício de cidadania feito pelos cidadãos que subscreveram esta petição 130. Na pessoa da peticionária Maria Salles, nós cumprimentamos todos os peticionários e agradecemos a vossa intervenção. Eu diria que um até breve, sempre que necessitarem, a Comissão e os seus deputados, naturalmente, e as suas deputadas estão disponíveis para o bem comum, que é o interesse objetivo de todas as partes. Muito obrigado. Nós vamos continuar, é a nota que deixo para os senhores deputados e deputadas que nos estão a acompanhar por via digital, vamos continuar com a reunião ordinária, naturalmente, feita a despedida dos peticionários na pessoa da peticionária Maria Salles. Muito obrigado. Penso que já não nos ouviu, de qualquer forma, então estamos em condições de recomeçar no ponto 3, atendendo que o ponto 2 foi adiado, a nossa reunião de hoje. O ponto 3, como é de vosso conhecimento, tem a ver com a audição parlamentar pública sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia, concretamente PTCE, para 2021, uma União Vital no Mundo Fragilizado, é organizada pela Comissão de Assuntos Europeus, vai ter a participação da Comissária Europeia responsável pelas reformas e coesão, a nossa conhecida deputada Elisa Ferreira. Como deputados convidados estão todos os seus deputados da Assembleia da República, é por isso que fazemos o anúncio também desta iniciativa, deputados portugueses no Parlamento Europeu, deputados das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e o Governo representado através do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Ministro Augusto Santos Silva. Esta sessão decorrerá, para a vossa boa nota, no dia 12 de janeiro das 14h30 às 16h30, em formato misto, portanto, com a presença e através da participação por via digital. Terá relator do parecer sobre este programa de trabalho da Comissão Europeia, a indicação do Bloco de Esquerda para fazer esse mesmo relato, para ser responsável pelo relato desta iniciativa. E a data para a apreciação deste parecer na 8ª Comissão ficaria como sugestão para 19 de janeiro de 2021. A senhora deputada Joana Mortágua queria, sobre a mesma matéria, intervir. Eu dou-lhe desde já a palavra. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, é apenas para informar que, por gentileza do Partido Socialista, trocámos este relatório e, portanto, ficará o Partido Socialista com a atribuição deste parecer. Nós seguimos depois a ordem.
Dado o esclarecimento, para que não fosse surpresa, naturalmente agradeço o esclarecimento então que cabria ao Bloco, mas trocou com o Partido Socialista. Naturalmente nós depois faremos o reagendamento dos grupos parlamentares para as questões subsequentes. Agora eu queria... portanto, estão dadas as informações sobre o ponto 3.1 e agradeço o esclarecimento prestado pela senhora deputada Joana Mortágua. Vou colocar a indicação, caberá ao Partido Socialista então a indicação portanto, do deputado relator para este efeito. Nós agradecíamos por uma questão de eficácia para não deixarmos muitos dos assuntos protelarem-se, que quanto mais rápido nos fizerem a indicação, tanto melhor será para a avaliação do trabalho efetuado. Portanto, era essa a indicação que eu deixaria a todos os grupos parlamentares, sem exceção. Quanto mais rápida a indicação, melhor para todos e para a funcionalidade da própria Comissão. Depois temos, em baixas de iniciativas, O projeto de lei 610 desta legislatura e desta sessão legislativa do Bloco de Esquerda, em que altera o Estatuto do Estudante Internacional do Ensino Superior, é a terceira alteração ao Decreto de Lei nº 36 de 2014, de 10 de março, baixou à Comissão em 30/12, o deputado relator cabe ao Partido Socialista, portanto agradecia boa nota, ou se vos quiserem indicar, nós, a Comissão agradeceria. O Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, para nos ajudar sobre esta questão, tenha a bondade.
Sr. Presidente, nós indicamos a Sra. Deputada Carla Sousa para esta, para o 3.1, para esta audição parlamentar, para o relatório, sim.
Se desce então a Sra. Deputada e Vice-Presidente da Mesa.
Estou a falar para a anterior.
Ok. Compreendi perfeitamente sobre o relatório do PTCE. Sim, muito sim. Bem, é a Sra. Deputada Carla Sousa. Podemos já fazer a indicação. A mesma questão para o projeto de lei 610, era o que estávamos a abordar. Se tiverem indicação, fica para depois. Agradecia então e reforçava o pedido. Quanto mais celeridade nestas respostas, tanto melhor, e menos assuntos juntámos naturalmente para aumentar as ordens do dia. Temos depois o projeto de resolução 805 desta legislatura e desta sessão legislativa, da autoria do PSD, criação do Estatuto de Artista Estudante no Ensino Superior. Baixou à Comissão em 22/12. A questão que colocava ao Grupo Parlamentar é se nos esclarece se pretende a discussão em Comissão ou em plenário. É em plenário. Esclarecido este assunto, passamos ao seguinte. Tem a ver com o projeto de resolução número 811 desta legislatura e sessão legislativa, da autoria do Bloco de Esquerda, reforço da componente de apoio à família e alargamento das atividades de enriquecimento curricular ao segundo ciclo do ensino básico para os alunos com necessidades educativas especiais. Baixou à Comissão em 22/12, a mesma questão colocada ao Bloco de Esquerda, Sra. Deputada, em discussão em plenário ou comissão?
Comissão?
Em comissão. Portanto, este assunto será objeto de discussão em comissão. Muito bem. Depois temos baixa de iniciativas para nova apreciação na Comissão na Generalidade, aquele que envolve três projetos de leis, do Bloco de Esquerda, o 190, o 192 do PCP e o 206 do PAN, que tem a ver com a gestão de estabelecimentos públicos, escolares, naturalmente, do ensino básico e secundário, e pré-escolar também. Baixaram a para nova apreciação à Comissão em 14/2/2020, por 90 dias, portanto já lá vai muito tempo. Naturalmente o prazo, como se recordam, foi prorrogado até 31 de janeiro de 2021, portanto estamos em linha com a data da prorrogação destes documentos. Foram pedidos contributos às entidades do setor, estando acessíveis nas três iniciativas esses contributos. Tramitação a desenvolver, era o pedido que eu deixava aos grupos parlamentares, para a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares até 7 de janeiro, discussão e votação de nova apreciação na Generalidade em 12 de janeiro, mas isto tem a ver também com a audição que temos previsto, eu já estou a antecipar, portanto, por indicação do Sr. Ministro da Educação, e podemos aqui fazer este reagendamento para não subcarregarmos a reunião de 12 de janeiro. Agora dava a palavra, pedindo desculpa, à Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, não tem nada que pedir, desculpa. Muito obrigada. Então, em relação a esta matéria, a proposta do Grupo Parlamentar do PCP é que se faça uma audição pública online, naturalmente, no dia 26 de janeiro, convidando, isto depois naturalmente, com agora podendo os grupos parlamentares sugerir as entidades que considerarem adequadas, em relação a isto, sendo entregues as tais propostas de alteração até dia 29 de janeiro e marcando-se a apreciação na generalidade para a nova apreciação na generalidade na semana subsequente. E, portanto, esta é a proposta que o PCP faz relativamente a esta matéria.
Nós vamos. Agradeço o esclarecimento portanto, a orientação também para a eficácia da gestão destes documentos. Só vamos ter que analisar a questão da ultrapassagem do período de prorrogação até 31 de janeiro. Portanto, recebendo propostas de alteração até 29 de janeiro, depois levaríamos para a próxima reunião, que eu que será a partir de 29, depois de 29? 2. Portanto, nós iremos colocar a questão a quem autorizou também, naturalmente, a prorrogação. Penso que não deve haver dificuldade, mas, no entanto, temos que o fazer, não é? Queria falar a algum senhor deputado ou a senhora deputada? A senhora deputada Ana Mesquita.
Peço desculpa, Sr. Presidente, é que não articulei isto tendo em conta, naturalmente, as datas que vamos ter, dia 12 e dia 19, estarem tomadas pelas audições regimentais e, nesta fase, elas exigirem também alguma atenção por parte dos grupos parlamentares e, então, consideramos que deveria ser na semana seguinte para todos termos tempo para nos prepararmos.
Eu penso que a compreensão foi geral. Não sei se é por via digital, mas penso que não oferece dúvidas. Portanto, vamos fazer então o nosso trabalho também relativamente àquela questão da inibição de passar para pós 31 de janeiro. Penso que não vai haver dificuldade. Fazemos o pedido de prorrogação por mais 30 dias, naturalmente, e encaixa perfeitamente depois no período subsequente ao 29 de janeiro. Ok? Senhora Deputada Joana Mortágua, tenha a bondade.
Sr. Presidente, era apenas para solicitar, como não estão todos os grupos parlamentares, posso eventualmente ter interesse presentes, que depois a metodologia também fosse informada por e-mail, não apenas na ata, mas um e-mail relativamente a esta metodologia, para ficar claro para todos os deputados e deputadas.
Bem, Sra. Vice-Presidente, falta realmente relativamente aos próprios projetos a participação, mas penso que estamos a ser acompanhados pela Sra. Deputada Viana Cunha também, que tem interesses diretos do seu grupo parlamentar, mas obviamente que recolhemos com agradecimento também a sugestão que deixou ficar de aviso desta metodologia a todos os grupos parlamentares e deputados sem exceção. Sobre o mesmo tema ainda, porque que a temos em via digital, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa quer, sobre o mesmo assunto, falar. Seja bem-vinda, Sra. Deputada, novamente, tenha a palavra.
Senhor Presidente, para dar nota, na sequência do que estava a ser discutido, que também estava previsto para o dia 26 de janeiro, estava prevista a audição da Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação para apresentar o relatório do Estado da Educação, que é também um tema que é importante e que tem algum atraso e era numa tentativa de tentar conciliar todos estes calendários, bem sabendo que se torna difícil, mas não sei como é que se pode acomodar as duas audições dos ministros, esta e este prazo deste conjunto de iniciativas.
Portanto, o 26 era uma terça-feira, tinha realmente já esse indicativo na ordem do dia, com uma interrogação relativamente à audição para o dia 26 da Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação para apresentar o relatório respectivo sobre a educação. Nós podemos fazer, antes de dar algum indicativo, eu dava a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu por acaso, não tinha atentado na data que já estava aqui sugerida para o CNE. Não nos parece mal que haja aqui alguma atualidade na discussão do relatório do Estado da Educação e, naturalmente, compreendemos isso. Se, efetivamente, for pedida a extensão de 30 dias, não nos choca nada que possamos fazer a audição online na semana seguinte. E, portanto, adaptar os prazos para que tudo...
Está um verdadeiro espírito de colaboração também, certo. Penso que é extensivo aos grupos parlamentares. Obtida a prorrogação, eu vou sintetizar, se me permitir, o que acabou de explanar. Obtida a autorização, nós prolongamos, pela atualidade que tem o assunto da CNE, nós prolongamos para diante essa audição pública por via digital, ok? Uma semana, naturalmente, se tivermos datas para poder agregar. Estamos todos de acordo? Então, temos este assunto de forma absolutamente consensual, portanto, adiado, que não em importância, em termos de data. Vai a Comissão pedir a prorrogação, naturalmente, aos respectivos serviços, por mais 30 dias, da análise destas três iniciativas, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN. Portanto, podemos passar agora ao ponto seguinte, que é o ponto 3.4. Volto a recordar. Tem a ver com baixa iniciativa para apreciação na especialidade e tem a ver com... Só um minuto para regular. Já tínhamos ouvido. Estava-me aqui a lembrar que tinha pedido a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, já o fez. estamos aptos a analisar este projeto de lei 497 desta legislatura, mas da primeira sessão legislativa do PAN, em que limita a alteração, vocês devem se recordar naturalmente deste assunto, limita a alteração do valor das propinas do curso técnico superior profissional, segundo, terceiro ciclo de estudos do ensino superior público. Foi reiterado, conforme se recordam, reiterado o pedido de parecer às entidades do setor até 31 de dezembro. A sugestão que deixávamos aqui ficar era de novo prazo para a apresentação de propostas de alteração dos grupos parlamentares até o dia 7 de janeiro, mas prevendo a discussão e votação na especialidade a 12 de janeiro, o que naturalmente poderá ser prejudicado pela eficácia da ordem do dia por esse dia, tendo o Sr. Ministro presente. De qualquer forma, podemos dar mais um prazo a este assunto. O que não queremos é entrar em choque com as datas e prejudicar o documento na sua natural evolução. Nós pedimos, como se recordam, só o grupo tinha respondido no Conselho de Reitores, exatamente. Não foi recebida nenhuma resposta, portanto, até agora, das outras instituições interessadas, voltámos a repetir o desejo do Grupo Parlamentar Autor deste projeto de lei, mas não tivemos mais resposta a não ser, portanto, aquela que já tínhamos. Falta o desafio que foi lançado aos grupos parlamentares para propostas de alteração até o dia 7 de janeiro. Ficará prejudicado. Avançamos para a semana seguinte. É isso que eu gostava de... Se a senhora deputada Bibiana Cunha está a nos acompanhar?
Estou.
Tenho a palavra então, senhora deputada Bibiana Cunha.
Bem, da nossa parte, estamos obviamente disponíveis para, e temos todo o interesse em que possa ser passado para a frente. Falta saber se os restantes grupos parlamentares estarão nessa concordância, sendo que para a semana e para a próxima, de facto, já presumo que já temos a nossa comissão preenchida com as respectivas audições regimentais. Portanto, fica à consideração, sendo que da nossa parte há disponibilidade e há vontade para que possa ser aqui dado algum prazo adicional, uma vez que passamos por um período festivo e que se possa também aqui, pronto, continuar a tentar obter algum outro feedback, não obtendo, ter-se-á que fechar o processo, obviamente.
Muito bem, eu tinha o pedido de palavra da Sra. Deputada Ana Mesquita e depois do Sr. Deputado Tiago Chema Martins. Primeiro a senhora deputada, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. É mesmo uma pergunta ao PAN, porque gostávamos de entender melhor como é que se vai resolver uma situação muito prática que tem a ver, e a Comissão fez chegar uma informação relativamente a este aspecto, àquilo que foi aprovado em sede do Orçamento de Estado para 2021 e que, numa determinada série de questões, acaba por ser até mais, como diria, ter um alcance mais amplo do que algumas das propostas do projeto de lei do PAN. Portanto, há aqui uma questão da atualidade que se coloca, não é? Porque na altura em que o PAN apresentou o projeto tínhamos uma situação, agora temos outra que já está em vigor, e portanto o que nós gostávamos de entender é exatamente se o PAN vai manter este projeto assim, porque nos parece que de facto há aqui uma realidade que entretanto já deu pronto, umas voltas, não é? E portanto nós gostaríamos de perceber exatamente o que é que nós estamos aqui a fazer todos em relação a este projeto, sem maldade nenhuma. Isto é mesmo uma pergunta, pronto, que faço de coração. Creio eu que deve haver aqui uma metodologia e com certeza que os proponentes terão essa intenção de promover a melhoria, no caso dos estudantes, da frequência, das condições de frequência no ensino superior. E, portanto, de que forma é que o PAN considera que deve ser resolvido este imbróglio, sob pena de estarmos a repetir uma coisa que, ou seja, ou a aprovar uma coisa que é ultrapassada por uma lei que já tem uma força maior, que é o Orçamento do Estado, e portanto isto é um pouco estranho, ou estarmos aqui a fazer um projeto de lei que na verdade não é para aplicar agora, e portanto temos todo o tempo para o fazer, e se calhar isso já merece um processo de especialidade diferente, mas de facto precisávamos aqui de entender melhor qual é que é o âmbito da participação dos próprios grupos parlamentares naquilo que aqui está colocado. E pronto, faço isto mesmo francamente, porque para me conseguir até orientar naquilo que depois é a participação e análise do grupo parlamentar da PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, naturalmente, para complementar, até porque já o tinha feito o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, relativamente ao reforço da componente do Orçamento de Estado, já que está em andamento, de qualquer forma, tenho a palavra para usar com todo o direito.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, sendo também muito, muito sucinto, e uma vez que esta questão foi precisamente levantada na anterior reunião. De facto, nós temos aqui um conflito latente entre aquilo que foi aprovado no Orçamento do Estado para 2021 e o impacto que este projeto de lei poderá ter. Em boa verdade, aquilo que está plasmado no Orçamento do Estado para 2021 até é mais abrangente, por isso há aqui uma interpretação de como se resolverá este conflito, que pode até, em certa forma, contrariar o espírito daquela que foi a proposta do PAN, e é mais no sentido de tentarmos clarificar de que forma é que estamos aqui a abordar esta discussão, porque pode ter o efeito inverso àquilo que é pretendido, e eu acho que isso era de evitar. Muito obrigado.
Obrigado, veio ajudar no esclarecimento e relembrar também, porque o assunto já tinha sido evocado na reunião onde este assunto foi abordado também. Eu dava a palavra, porque é lógico que assim tenha de ser, à Sra. Deputada Bibiana Cunha, sobre as questões que foram aqui colocadas. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também à Sra. Deputada Ana Mesquita, até pelo cuidado com que colocou as questões. Efetivamente, aquilo que se pretendia com este projeto, em grande ou em ampla medida, fica salvaguardado e resolvido no âmbito do Orçamento de Estado. Acontece que, de facto, há ainda vários aspectos a este nível a resolver e que continuam a chegar-nos por parte dos estudantes que frequentam o ensino superior. Portanto, da nossa parte não pretenderíamos manter o projeto e pretendíamos apresentar tal como ele estava, e pretendíamos de facto apresentar alterações. Estávamos na expectativa que houvesse pronúncia para além daquela que recebemos, e portanto, se não houver aqui uma alteração da calendarização, teremos que fazer a nossa proposta de alteração até dia 7, sendo que gostaríamos, obviamente, que os restantes grupos parlamentares pudessem analisar esta questão também de uma forma mais ampla e pudessem participar, obviamente, neste processo de alteração e de propostas de alteração àquele que foi um projeto de lei com uma intenção, obviamente, muito clara, que se prende com os constrangimentos que são causados aos estudantes quando inexpectável se tomam conhecimento daquilo que eram os valores inicialmente anunciados de propinas para um ciclo de estudos, e efetivamente se transforma no ano seguinte, e portanto isto não é aceitável. E aquilo que, salvo erro, ficou de facto vertido no Orçamento de Estado prende-se apenas para o próximo ano letivo, e portanto entendemos que o problema não fica resolvido de forma estrutural. Nesse sentido, tínhamos todo o interesse em fazer esse debate e poder discutir o assunto de forma mais aprofundada em sede de especialidade nesta comissão, que entendemos ser o sítio próprio para o efeito, agradecendo, obviamente, a intervenção e o pedido de esclarecimento que sei que fez, obviamente, com a melhor das intenções, e da minha parte também apresentando desde já as minhas desculpas por não ter explicado isto desde o início.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Naturalmente que os contributos dados ajudaram ou ajudam a evolução do assunto. Eu penso que, face à disponibilidade do grupo autor do projeto de lei, que o assunto poderá ser, portanto, alongado no tempo, pedindo, naturalmente, se eu diria que a intervenção que o grupo parlamentar teria também do PAN para este assunto, refazendo, face aos argumentos já aqui utilizados, estas questões anunciadas neste projeto de lei, e eu diria que já respondidas na sua maioria, se a questão fosse refeita e nos quiser fazer chegar à Comissão, como é óbvio, um documento que vise, portanto, ajudar à evolução deste processo, tanto melhor. Vamos deixar, portanto, a data de 7 de janeiro, portanto, como não vinculativa para a recepção de propostas, naturalmente ficando o desafio a todos os grupos parlamentares e de forma muito particular ao PAN, autor do projeto de lei, para que, portanto, nós possamos, de forma, eu diria que, positiva, avançar com este assunto, ficando também a expectativa da votação na especialidade de 12 de janeiro prejudicada para data subsequente, que não prejudica a evolução dos trabalhos da nossa comissão e, naturalmente, que será anexada à ordem do dia, logo que a eficácia do documento e do momento se propicie. Portanto, era esta a ideia que eu deixava ficar aqui, portanto, não ficando a data de 7 de janeiro como vinculativa para a discussão e votação da especialidade do dia 12 de janeiro. Avança com o conhecimento de todos os grupos parlamentares para uma data posterior. Portanto, relativamente ao ponto 3.4, era isto que tínhamos a dizer. O ponto 3.5 já o abordámos, mas eu volto a repetir, que é a audição da Sra. Presidente do Conselho Nacional da Educação para apresentar o relatório do Estado da Educação, e ficaria então como data orientativa já para a ordem do dia, o dia 26 de janeiro, pelas 15h30. Não havendo objeção, era essa a data então que nós vamos calendarizar de forma definitiva. Depois, o ponto 3.6 tem a ver com os relatórios sobre a sequência política dada pelo Governo às resoluções da Assembleia da República, avaliação dos deveres constitucionais e regimentais em matéria de perguntas e requerimentos dos deputados, irão ser apreciados na Conferência dos Presidentes das Comissões, que não tem ainda data anunciada, pelo menos que seja do meu conhecimento, para que venha a ser feita. A questão que colocava era a posição da Comissão sobre os relatórios, particularmente o das resoluções. Seria de todo útil que a Comissão pudesse, portanto, anunciar um documento que, feita a análise destes relatórios, ou deste documento que já vos foi remetido, os relatórios sobre a sequência política dada pelo Governo às resoluções da Assembleia da República e a avaliação dos deveres constitucionais e regimentais em matéria de perguntas e requerimentos dos deputados, poder a própria Comissão também elaborar um documento para ser presente naquela reunião já anunciada dos Presidentes das Comissões, ou pelo menos que possa ser, portanto, o vínculo da Comissão perante, esta é uma ideia, uma sugestão, perante esta questão que é importante, das questões que são colocadas e das respostas que não são obtidas ou que são sistematicamente adiadas, e aquelas que são respondidas também. Portanto, a ideia que eu deixava ficar aqui era de que os grupos parlamentares pudessem dar nota da adesão ou não de um relatório da própria Comissão para analisar, portanto, com os contributos dos grupos parlamentares, como é óbvio, analisar os relatórios que nos chegaram. Portanto, fica o desafio aos grupos parlamentares. Se houver alguma questão a colocar ou a dizer, passamos à frente. Não? Ah, então a senhora deputada Ana Mesquita, eu percebi que vamos.
Obrigada,
senhora. Portanto, percebi mal. Tenha a bondade.
Bom, eu estou um bocadinho baralhada com este ponto porque eu não estou a perceber o que é que se pretende exatamente. Porque a Comissão não elabora coisa nenhuma. Quem elabora é um deputado da Comissão, eventualmente. Não é. Bom, né? Ou seja. Eu de facto não percebo o que é que se propõe exatamente aqui que seja feito, e não me parece que seja comum fazermos isto. E não tenho conhecimento noutras comissões que se tenha feito isto desta maneira. E portanto, nós precisávamos de entender qual é que é o procedimento que é pretendido, se isto depois... se há algum modelo de relatório de onde é que ele vem, se há algum historial de onde é que ele vem, se é para fazer um relatório, a que grupo parlamentar é que ele caberá. Enfim, precisávamos de entender melhor o enquadramento do que é pretendido, até porque, pronto, não creio que alguma vez isto tenha sido feito, nem, e portanto precisávamos de perceber.
Exatamente, tem toda a razão. Não é a primeira vez, portanto é daí que surge a questão e o desafio relativamente aos documentos que foram enviados, poder, de uma forma ou de um modo que a Comissão entendesse, elaborar um relatório. É uma questão deixada à apreciação dos senhores deputados e das senhoras deputadas da Comissão. Que visão é que, sobre os relatórios que foram recepcionados pelos grupos parlamentares, têm particularmente com as resoluções? Portanto, a posição da Comissão sobre os relatórios, particularmente o das resoluções. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, quem é que propõe a elaboração deste relatório? É isso que eu não estou a perceber. De onde é que vem esta proposta?
Não, isto é uma sugestão. É uma sugestão feita à Comissão. Não há um indicativo. Não há um indicativo. É do Presidente da Comissão. Entendeu que o assunto deveria ser ou poderia ser apreciado pela Comissão relativamente à análise dos documentos, e o desafio é colocado se tem ou se faz sentido uma posição da Comissão ou não. Nós vamos apreciar na Conferência dos Presidentes das Comissões, portanto, estes relatórios. Naturalmente dá mais conforto ao Presidente da Comissão. Eu não sei, porque é novidade, em que moldes e como vai ser elaborado. De qualquer forma, eu, enquanto Presidente, gostaria de ter a sensibilidade dos seus deputados e senhoras deputadas, da Comissão, naturalmente, sobre esta questão, que é uma questão nova, que vai ser apresentada. Eu, como referi, não dei indicação da data em que isso vai acontecer, porque ainda não sei particularmente. Portanto, a questão tinha a ver só com isso, porque nós vamos ser naturalmente confrontados com os relatórios, e eu gostaria muito mais de falar num senso comum do que estar a ser questionado de forma individual, não poder fazer enquanto Presidente da Comissão. Faço naturalmente enquanto deputado, mas enquanto Presidente da Comissão, naturalmente só com a aquiescência e a colaboração dos seus deputados. É uma novidade, não sei em que formato é que vai ser apresentado. Naturalmente poderemos aguardar para depois da reunião elaborada. Pode até o desafio ser criado na altura pela mesa, pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, mas naturalmente eu não sei responder neste momento exatamente qual o rumo que pretendem seguir com a elaboração de relatórios. E há sempre, para a elaboração de relatórios, há sempre uma apreciação aos mesmos. Eu penso que não se vai ficar e apenas só pela avaliação dos presidentes das comissões parlamentares, é a minha opinião. É por isso que trouxe o assunto, para ser do vosso conhecimento, logo de todos os grupos parlamentares também. O Sr. Deputado Tiago Esteban Martins queria falar sobre o assunto. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, não consigo fazer uma avaliação sobre o relatório, não consigo perceber exatamente de forma que podemos contribuir nesta fase, mas se o Sr. Presidente... Se o Sr. Presidente entendesse como bom, quando soubesse exatamente qual é que é a tramitação para todas as outras comissões, nós seguiríamos a mesma tramitação.
Eu estou de acordo, embora o próprio regimento tem a ver com a avaliação dos deveres constitucionais e regimentais em matéria, isto no que diz respeito ao funcionamento da Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares, não é? Avaliação dos deveres constitucionais e regimentais em matéria de perguntas e requerimentos dos deputados, portanto é o artigo 21.3, a linha II, e depois sequência política dada pelo Governo às resoluções da Assembleia da República que contenham recomendações dirigidas àquele órgão de soberania. Portanto, isto já está contemplado nas reuniões previstas entre o Sr. Presidente da Assembleia da República e os Presidentes das Comissões Parlamentares, portanto, esta avaliação. É óbvio que eu prefiro também ouvir, para depois partilhar, para saber o rumo, do que estar a antecipar também uma posição, a não ser que fosse absolutamente consensual e que não merecesse qualquer dúvida. Como é um assunto novo, naturalmente também será uma questão nova para ser respondida. Eu preferiria, no conjunto das sugestões que foram apresentadas, aguardar por essa reunião para depois, espero não ser confrontado com, diga-me lá, a posição da Comissão. Olha, a posição da Comissão é que nós devemos primeiro perceber qual o objetivo e não uma dupla, diria eu, avaliação de trabalhos, porque já o faz a Assembleia da República, e portanto eu reservar-me-ia então para aguardar a marcação dessa reunião, repartir essa data e o assunto com os seus deputados e dar nota, sob compromisso pessoal também, das deliberações dessa reunião para com este conjunto de questões que vos foram feitas chegar. Estamos de acordo então? Pronto, vamos aguardar a marcação da reunião e, entretanto, também para ajudar neste tema, a senhora deputada Cláudia André tem direito à palavra, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, não é bem para ajudar. Sim, talvez é para ajudar, mas... Pois, não é bem para ajudar. Portanto, enfim, à parte desta discussão, uma coisa mais não direi, é de pormenor, mas não de menor importância. No próprio relatório é citado que o Sr. Ministro da Educação, num período considerado, apresenta uma taxa de resposta a 80% das perguntas e a 0% dos requerimentos. Depois, mais à frente, há um gráfico, na página 9, cujo título é Relatório do Processo Referente à Primeira Sessão Legislativa, dos Deveres Constitucionais e etc, etc, onde ali é apresentada a taxa de 100%, quando na verdade, pelos vistos, é de 0. Ou seja, a taxa de resposta aos requerimentos no gráfico da página 9 está como 100%. Pronto, então são o dos requerimentos, que o outro está correto. É só para dizer que está lá uma gralha que se calhar é melhor, se confirmar, emendar, porque de 0 a 100 é bastante grande. Página 9, nos requerimentos.
Foi uma ajuda a ser deputada para o esclarecimento e para o andamento do assunto também. Vamos aguardar então a reunião e saber depois da forma evolutiva que este assunto vai merecer por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República e dos Srs. Presidentes das Comissões Parlamentares. Fica então o compromisso de eu vos dar nota daquilo que foi tratado nessa reunião quando ela suceder. E, portanto, nós estamos no ponto, neste momento... Ponto 4 já foi, ponto 5 já foi, ponto 6 foi retirado, ponto 7 também, ponto 8, discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução. Tem a ver, de forma resumida, com a escola Fernão Ferro. São um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 documentos, projetos de resolução. Foi-vos enviado, naturalmente, portanto, uma síntese desses projetos e uma sugestão, se obviamente tiver o consenso dos senhores deputados e das senhoras deputadas, em particular dos autores dos projetos de resolução, também o texto que vos seguiu, ou que seguiu para o vosso conhecimento, por parte da Comissão. Proposta de texto conjunto, tem todos os projetos de resolução identificados, que já vos disse que são 6. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e que são sintetizados da forma que permitam-me, portanto, fazer a leitura. Recomendo ao Governo a construção de uma escola de segundo e terceiro ciclos do ensino básico e de uma escola do ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro, no Conselho de Seixal. A Assembleia da República, nos termos do número 5 do artigo 166º da Constituição, recomenda ao Governo que inicie a breve prazo o processo de construção de uma escola de 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro, no Conselho de Seixal, em terrenos já disponibilizados pelo município de Seixal e reservados em sede da respectiva carta educativa. Isto, de certa forma, é a síntese do conjunto de preocupações que foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda, do PCP, CDS-PP, pelo PEV, pelo PAN, pela senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues e pelo PSD. Agora a palavra é dos senhores deputados e das senhoras deputadas sobre esta temática e sobre a sugestão que eu adiantei e que já naturalmente mereceu a vossa melhor atenção, o que é que nos têm a dizer então sobre o assunto, antes de passarmos à frente e às votações e à discussão, naturalmente. Está aberta a sessão para falar a senhora deputada Ana Mesquita, que pediu a palavra. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, como votámos a favor de todas as iniciativas, portanto, consideramos que há condições para chegar à consensualização de um texto comum e parece-nos que seria o adequado. Em relação à proposta que é feita pelos serviços da Comissão, nós chamamos só a atenção para uma questão que até é curiosa, porque há umas variações entre os títulos das iniciativas, as epígrafes e às vezes algumas resoluções. Aquilo que tem vindo a ser reivindicado, mais no concreto, pelas comunidades de Fernão Ferro, comunidade educativa de Fernão Ferro, no Seixal, é a existência de uma escola de 2º e 3º ciclos do ensino básico e de uma escola de ensino secundário. Ou seja, o que é que nós dizemos? Algumas iniciativas até colocam a situação de uma maneira no título, nomeadamente o CDS tem essa forma de uma e depois na resolução já tem de outra forma. O que é que nós considerávamos? Era que pudesse haver aqui esta possibilidade de acautelar que não se fechasse a situação num só edifício, mas que pudesse haver esta possibilidade, até depois avaliada naturalmente, tendo em conta aqui o município do Seixal, os terrenos, enfim, esse envolvimento todo, que pudesse ficar em aberto esta situação de, portanto, não fechar numa só escola, mas ser de uma escola de 2º e 3º ciclos e de uma escola do ensino secundário, até para dar coincidência à epígrafe que depois é sugerido no texto final, no final da comissão, que é para bater certo, porque senão não bate certo a recomendação com aquilo que está aqui no título, que é recomenda ao Governo a construção de uma escola de 2º e 3º ciclos de ensino básico e de uma escola de ensino secundário. Portanto, tem que se harmonizar estas duas questões no título e depois na resolução.
É um esclarecimento pertinente também e que cabe na apresentação do texto, que será, ou seria, a ideia seria comum, uma escola do 2º e 3º ciclo do ensino básico e de uma escola do ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro. É isso? Portanto, eu tinha já, dou a palavra a quem entender querer usá-la neste momento, mas da parte do PAN e da parte do CDS, que também têm interesses no assunto, pela apresentação de projetos de resolução, diferentes, mas comuns nos objetivos, a ideia de que estão de acordo com o texto sugerido pela Comissão, que também colheu a ideia positiva da senhora deputada Ana Mesquita, com a particularidade de especificar o tipo de construção de uma escola e de outra, repartindo o básico e o 2º e 3º ciclo do ensino básico e o ensino secundário. Mais esclarecimentos ou mais intervenções, dado que temos aqui um princípio de adesão a este texto, mas antes tenho a palavra a senhora deputada do PSD, Fernanda Velez, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na reunião plenária de 22 de dezembro ficámos a saber que a construção de uma escola do ensino básico e do ensino secundário em Fernão Ferro é de facto uma prioridade, reúne um consenso alargado da sociedade civil, com muita pena, não do Parlamento, porque à exceção do grupo parlamentar do PS, todos os outros se mostraram favoravelmente. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSD entende que é crucial que o Ministério da Educação assuma as suas responsabilidades, dotando a população escolar de Fernão Ferro de condições para prosseguir os estudos quando terminam o ensino básico. O PSD acompanha a proposta de texto conjunto, se bem que penso que para este tipo de freguesia, com a demografia que tem, uma escola do segundo e terceiro ciclos e secundário seria para já importante. E, portanto, a separação entre duas escolas, não sei se não será um objetivo demasiado... demasiado. Portanto, acompanhamos todos os projetos de resolução, como fizemos na sessão plenária. Estamos disponíveis para um texto conjunto, mas temos uma certa dúvida nesta questão da construção de duas escolas.
Ora bem, o assunto está devolvido à Comissão, naturalmente. A questão do texto comum... Era uma questão, mas eu penso que o conteúdo também tem a ver com aquilo que o título desenvolve. O título será, ou seria, da fusão destes sete projetos de resolução, recomenda ao Governo a construção, a Comissão recomenda ao Governo a construção de uma escola de segundo e terceiro ciclo do ensino básico e de uma escola do ensino secundário de Fernão Ferro, na freguesia de Fernão Ferro, no Conselho de Seixal. Depois, o desenvolvimento com o articulado da Constituição para este efeito e para esta matéria, recomendo ao Governo que inicie a breve prazo o processo de construção de uma escola de segundo e terceiro ciclos do ensino básico e de uma escola do ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro. Foi a questão introduzida também pela senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, no Conselho de Seixal, em terrenos já disponibilizados pelo município de Seixal e reservados em sede da respectiva Carta Educativa. A Carta Educativa reserva ou reservará terrenos para a construção das duas escolas? É a questão que fica para responder. E seria uma ajuda preciosa saber o que é que a Carta Educativa diz também. Se objeta já a questão da construção de uma e de outra, ou dando prioridade a uma e deixando outra para a construção posterior. Era só um esclarecimento que, se calhar, vinha ajudar a clarificação deste assunto também, porque a evocação da Carta Educativa também é importante e é um fundamento de avaliação positiva também para a aprovação do texto.
A questão é se querem duas escolas ou só uma,
que existe essas duas coisas. Mas a questão que fica em aberto, e esta questão é para todos os grupos parlamentares, para os sete e para outros que não tendo projetos de resolução possam querer contribuir para a discussão desta matéria, é que no texto fique a construção de uma escola ou a construção de uma e de outra, porque são diferentes os ramos de ensino. Portanto, era só a clarificação, e dado que a Carta Educativa existe no Conselho do Seixal, ela deve fazer referência também a esta necessidade, e seria importante identificar em carta educativa o que é que sobre a matéria tem para se fundirem todos os interesses. Senhora Deputada Fernanda Balias, vai nos ajudar?
Obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente que a Carta Educativa está completamente desatualizada, porque ela é de 2006. No entanto, a petição indica exatamente a construção de uma escola básica dos segundos e terceiros ciclos e secundário, e foi essa também o sentir na audição dos peticionários que nós tivemos. Apontavam para um edifício de básica, segundo e terceiro ciclo e secundário. No entanto, o PSD está aberto.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom,
Para nós o importante é que se comece a construir a escola e, portanto, nós não vamos obstaculizar aqui a consensualização de um texto, tendo em conta esta questão, pronto, que é um debate que já vem vindo sendo feito em Fernão Ferro, sobre uma escola ou duas escolas ou uma integrada, etc. Pronto, não é essa a questão aqui de fundo e, portanto, não vamos travar o consenso, que eu acho que é o mais importante, e portanto, sugeríamos que fosse então adaptado o título para ficar em coincidência.
Muito bem, Sra. Deputada, foi uma ajuda, naturalmente, para ultrapassarmos esta questão. O texto ficaria da Comissão, porque penso que entre os subscritores dos projetos de resolução que há, portanto, um conjunto de identificação com o texto que foi proposto, e eu resumiria para apreciação dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas o texto, que era a Assembleia da República, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, recomenda ao Governo que inicie a breve prazo o processo de construção de uma escola, segundo e terceiro ciclos do ensino básico e do secundário, na freguesia de Fernão Ferro, no Conselho de Seixal, em terrenos já disponibilizados pelo município de Seixal e reservados em sede da respectiva carta educativa. Está fechado então o texto, de acordo com os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas presentes. Já tínhamos recebido, portanto, a aquiescência também das Srs. Deputadas Ana Rita Bessa e Bibiana Cunha. Eu colocava então, se me permitissem, esse texto à votação. Portanto, pedindo a atenção dos Srs. Deputados, quer presentes, quer aqueles que nos acompanham por via digital. Vou então colocar o texto do ponto 8 à votação, atendendo que já consumamos a discussão dos projetos de resolução. E então, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem, portanto está o texto conjunto aprovado, com os votos favoráveis do PSD, PCP, PEV, PAN, CDS-PP. Estamos bem resumidos, com a abstenção do Partido Socialista e sem nenhum voto contra. Portanto, está aprovado o texto final e subirá naturalmente para fazer o caminho que lhe é devido, este texto conjunto. Passamos então ao ponto 9. Ponto 9, que foi retirado a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E então temos o ponto 10. Não? Peço perdão. CDS, PP. CDS. 2, 6 e 7 do Partido Socialista e o 9 foi o primeiro a ser pedido pelo CDS, PP. Peço desculpa. Estamos então no ponto 10, que tem a ver com discussão e votação do projeto de voto número 417 desta legislatura e desta segunda sessão legislativa, da autoria do PSD, de congratulação pela ocasião do aniversário do Sport Comércio e Salgueiros. Nós temos um dos subscritores, o Sr. Deputado Alberto Machado, naturalmente que pode, dentro da ordem do dia, usar da palavra sobre este capítulo. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Salgueiros foi um clube que foi fundado no dia 8 de dezembro de 1911. É um dos quatro clubes fundadores da Associação de Futebol do Porto, que por sua vez é fundadora também da Federação Portuguesa de Futebol. Devido às fortes raízes populares que tem, é um clube que tem uma marca bastante forte, que vai muito para além da vertente desportiva, na comunidade onde se insere. O futebol, naturalmente, é a modalidade mais visível, mas desde muito sempre foi um clube bastante eclético e, inclusivamente, um dos primeiros a abrir as suas portas à prática desportiva feminina. Ao longo dos anos, tem vindo a ser uma referência no atletismo, onde já saíram um conjunto muito significativo de atletas olímpicos, no handball, onde foi diversas vezes campeão nacional, e no polo aquático, onde, apesar de não ter piscina, continuado a ter o recorde nacional de títulos consecutivos vencidos numa modalidade coletiva. Passou por um período difícil e hoje o clube está a trabalhar no sentido da sua afirmação, tem vindo a reconquistar o seu ecletismo, recuperou um edifício devoluto na freguesia de Paranhos, a partir do qual deu início a um trabalho de proximidade no território, promovendo eventos culturais, recreativos e de apoio social à comunidade. E agora, recentemente, em final de 2020, concluiu o projeto de Casa de Formação, mais uma obra de recuperação de um imóvel na cidade do Porto, realizada em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, que veio dar resposta, uma resposta de complemento socioeducativo a centenas de jovens que praticam desporto no Salgueiros, passando estes a ter um espaço onde têm, para além do apoio psicológico, apoio escolar, suporte de saúde, e este último também aberto a toda a comunidade. E este voto que apresentamos é, pois, o reconhecimento do mérito associativo e do trabalho realizado pelo Salgueiros em prol da sua comunidade, num esforço de recuperação de uma instituição que, entendem os subscritores, merece ser reconhecido por todos e respeitado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, este voto já nos mereceu aqui bastante discussão e, de facto, a questão que se coloca não tem que ver com a avaliação do clube em apreço, que nos merece, obviamente, o maior dos respeitos, mas precisamente ao facto de o voto em concreto presumir uma diferença face a todas as outras instituições, uma vez que todos os clubes fazem anos todos os anos. E na ausência de critério que o justifique, uma vez que todos os clubes nos merecem respeito por igual, de facto nós não iremos acompanhar este voto, sendo que o motivo que subjaz esta decisão é precisamente aquilo que já tivemos a oportunidade de explanar em situações anteriores, em reuniões anteriores, e que prende-se precisamente com o critério e com a metodologia com que este voto é apresentado. Muito obrigado.
Agradeço a intervenção do Sr. Deputado, dando nota e justificação da posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a matéria. Senhora Deputada, queria falar. Ana Mesquita, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, aproveitar esta ocasião do voto que aqui foi apresentado por ocasião do aniversário do Sport Comércio e Salgueiros, saudar a instituição que, no meio disto tudo, naturalmente nada tem a ver com outras questões que a nível parlamentar se colocam. E de facto, sendo uma iniciativa de deputados do PSD, nós não deixaremos de nos pronunciar sobre o conteúdo do voto, dizendo que, como é de esperar, o Sport Comércio e Salgueiros é uma instituição incontornável do Porto, e isso não há muito a inventar em relação a essa matéria. Nós relembramos sempre um papel muito particular que o Salgueiros teve a coragem de assumir, não tanto desportivamente, mas por aquilo que foi em 9 de janeiro de 1949, em pleno fascismo, ter sido o único clube da cidade do Porto que aceitou receber o comício de Norton de Matos, que na altura se candidatou à presidência da República contra o Marechal Carmona, e portanto isto possibilitou uma manifestação em massa da população do Porto em defesa também da democracia, e portanto isto é uma situação que nós naturalmente manifestamos como evidenciando como uma instituição desportiva tem um papel tão mais transcendente do que meramente o campo desportivo, e portanto congratulamos naturalmente o Sport Comércio e Salgueiros pelo seu aniversário. Dito isto, concordamos com aquilo que também já aqui foi dito, esta congratulação a este clube em particular que aqui manifestamos não impede que alarguemos as nossas saudações a todos os outros clubes do nosso país e da cidade do Porto em particular, mas de todo o país, que cumprem os seus aniversários regularmente todos os anos, e ainda bem que continuam a cumpri-los. Naturalmente que
temos de associar uma declaração de voto relativamente não ao conteúdo do voto em si, mas em relação a esta perspectiva de igualdade que consideramos que todos os clubes do nosso país devem merecer o apreço não só da sua massa associativa, mas o reconhecimento público pelo papel que desempenham em relação a esta matéria. E, portanto, nós consideramos que são dois assuntos diferentes e, portanto, estamos a apresentá-lo desta forma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, pela intervenção, naturalmente devidamente fundamentada. Eu não sei se temos mais algum seu deputado que queira intervir sobre a matéria. Vamos passar então à votação. Com a nota já explicativa da Sra. Deputada Ana Mesquita relativamente a uma declaração sobre o respectivo voto, está devidamente registado. E então eu passava à votação desta... Não sei se o Sr. Deputado, um dos autores da moção, não lhe pretendo retirar a palavra, se manifestasse, já tinha dado. Quer intervir sobre ou algum esclarecimento?
Não foi propriamente pedido nenhum esclarecimento, foram aqui transmitidas as opiniões dos grupos parlamentares. Eu só lembro que os deputados têm este direito de apresentar os votos e, portanto, foi nesse direito que exerci eu e os demais subscritores do voto e, portanto, cada um naturalmente depois votará em consciência e fará as declarações de voto que entender. Obrigado.
Muito bem, sobre essa questão já aqui exaustivamente o assunto foi discutido, nada contra a instituição, seja ela qual for em particular, foram apreciados um conjunto de argumentos em reunião de mesa e coordenadores, que naturalmente surtirão efeito para o futuro em termos de sensibilização. E já aqui o referi relativamente à intervenção também que o Presidente da Comissão terá em sede da reunião do Presidente da Assembleia da República e das comissões, dos Presidentes das Comissões Parlamentares. Portanto, estamos em condições de poder passar então à votação, ouvidos todos os interessados sobre a matéria. Quem vota contra este voto de congratulação? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. Portanto, está aprovado com os restantes votos, naturalmente dando a palavra, porque a pediu também e tem todo o direito de usar, ao Sr. Deputado Tiago Esteva Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota de que entregaremos uma declaração de voto por escrito. Obrigado.
Muito bem, faremos o mesmo procedimento que já tivemos com a Sra. Deputada Ana Mesquita, que a tinha anunciado. Portanto, terá a declaração, terá este voto de abstenção do Partido Socialista, uma declaração de voto também, tal como do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Está, portanto, aprovado por todos os restantes partidos presentes, aqueles que temos em comissão e aqueles que nos acompanham, e que já aqui também tínhamos anunciado, com os votos dos partidos que, embora não estando presentes na sessão ordinária, estão por via digital também. Vão-me dar nota de quem esteve? CDS e PAN. CDS, PAN, PSD, PEV, Partido Comunista Português. Está feito o resumo? Correto? Pronto. Exatamente, votou a favor. Exato. Vai entregar a declaração escrita de declaração de voto. Portanto, estamos falados sobre este capítulo, sobre o ponto 10. O ponto 11 são outros assuntos, já os abordámos, ou já abordámos alguns deles até na reunião de mesa e coordenadores. Temos o anúncio daquela que espero seja a segunda audição regimental do Sr. Ministro da Educação, para 12 de janeiro, às 15h30, e depois, a posterior, estas são fundamentais para a orientação dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas. No dia 19 de janeiro, na semana seguinte, teremos a segunda audição regimental do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior também. Vamos encaixar, de facto, os assuntos que forem absolutamente prioritários e deles daremos conhecimento aos Srs. Deputados e às Srs. Deputadas, no sentido de não prejudicar e estender muito as reuniões para além daquilo que será o razoável. Mas, como o trabalho é muito e o empenho dos Srs. Deputados também é, vamos tentar ser agradáveis para uns e para outros. O nosso agradecimento e um excelente ano de 2021 para todos os seus deputados presentes e para aqueles que nos acompanharam por via digital, com a saúde à frente e em primeiro lugar. E que este ano da vacinação seja o ano do fim da pandemia, é mais uma vez o desejo desta Comissão em uníssono. Não tenho dúvida nenhuma. Nós depois daremos só comunicação, em jeito de rodapé, dos assuntos que foram adiados hoje e que foram remetidos para reuniões seguintes, que é o ponto 6, apreciação e votação do parecer do projeto de lei do PEV, que cria o apoio de deslocalização a atribuir a professores, em que o Sr. Deputado poderá falar, este é um dos assuntos que ficou e que poderá ser integrado. Eu gostaria de relembrar, porque é importante, a nova grelha da audição regimental, que diminui em tempo, portanto, a participação dos representantes dos vários ministérios. Portanto, aconselhava a reler. São 119 minutos na primeira ronda e depois 2 minutos por cada deputado que se inscreva. Se forem 40, são mais 80 minutos, que é 1 hora e 20. Se forem 20, é metade. Portanto, era só em jeito de rodapé para nós tentarmos conciliar essas reuniões com algum assunto que possa ser urgente e que tenha que entrar com o conhecimento dos seus coordenadores, naturalmente. Muito obrigado, um excelente ano, com muita saúde. Muito obrigado.
Aqui tem.
Estou? Terminou a reunião.